Mas eu quero compartilhar com vocês um pouco nessa noite a respeito de senhoria e de centralidade de Jesus. Esse é um ano em que Deus tem nos dado essa ênfase de lembrar, de falar, mas principalmente de assumir o senhorio e a centralidade de Jesus em nossa vida. Talvez melhor dizendo, de se render ao senhorio de Jesus em nossa vida. Essa é a nossa ênfase, é onde o Espírito de Deus tem colocado a sua luz, é a direção que Deus tem nos dado, e é a realidade na qual nós devemos mergulhar, e é onde nós devemos nos aprofundar. Eu creio que deve ser o nosso batismo, por assim dizer, neste tempo, neste ano, nesta estação, um batismo, um mergulho na centralidade e no senhorio de Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o centro de tudo, de todos, deve ser o centro e Senhor da nossa vida. Ele que tem o comando, Ele que tem a autoridade, Ele que tem a direção, Ele que faz o que quiser, nós somos dEle. Amém? dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Sabemos que nem todas as coisas ainda reconhecem e se rendem ao senhorio de Jesus, mas sabemos que um dia, diz a Bíblia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Um dia. Mas nós, como igreja, como corpo, como filhos de Deus, confessamos, cremos, nos rendemos ao senhorio de Jesus Cristo hoje. Amém? Nós somos aquele povo que levanta a voz diante dos céus e diz: Jesus Cristo é o meu Senhor. Amém? Ele é o centro da minha vida. Então, amados, se nós vamos nos entregar ao senhorio de Jesus, eu creio que nós precisamos, uma das coisas fundamentais é confiar no Senhor plenamente e em qualquer situação. Por isso, eu quero falar sobre esse senhorio, essa centralidade de Jesus em todas as coisas e o tempo todo. Esse é o foco central dessa palavra, desse compartilhamento. Se render ao senhorio e à centralidade de Jesus em todas as áreas, em todas as coisas e em todo o tempo. Então, se nós queremos nos entregar ao senhorio, nós precisamos confiar plenamente no Senhor e em qualquer situação. Amém? Fala para o seu irmão aí, se entregue plenamente e em qualquer situação. Porque às vezes a gente pensa assim, mas talvez as outras pessoas não conheçam a minha situação. E talvez as outras pessoas pensem o mesmo. Cada um de nós tem seu contexto, suas circunstâncias, suas lutas, seus desafios. Mas a questão é que, independentemente de qual seja a situação, a luta, a dificuldade, o contexto, não importa. Nós precisamos, todos nós, nos render ao senhorio de Jesus em todas as áreas e em todo o tempo. Nós precisamos confiar plenamente. E confiar é confiar. Amém? Fala para você mesmo, confiar é confiar. Quem confia, espera. Quem confia, fica em paz. Parece simples, né? Parece chovendo molhado, mas eu sinto que a gente precisa lembrar disso, repetir. Quem confia, espera. Quem confia, fica em paz. Quem confia, lança fora o medo e a ansiedade. Quem confia, agradece. Agradece. A Bíblia fala que nós devemos colocar diante do Senhor todas as nossas necessidades, através da súplica, mas depois nós devemos dar ações de graça. O que significa isso? Significa que depois de fazer conhecidas nossas necessidades diante do Senhor, devemos agradecê-lo, confiando que Ele já está cuidando, que Ele é o centro, que Ele é o Senhor, que Ele vai conduzir todas as coisas. Amém? Fala para o seu vizinho assim, lembre, irmão, todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados para o seu divino propósito. Diz assim, está falando da gente. Amém? Está falando de você? Glória a Deus. Então, nós precisamos confiar plenamente em todas as áreas e em todo o tempo. Eu fico pensando que muitas das nossas dificuldades e talvez questionamentos, na verdade, são evidências da nossa desconfiança. Quem confia, fica em paz. Quem confia, espera. Quem confia, lança fora o medo. Quem confia, agradece a Deus em todas as situações, em todas as circunstâncias. Senhorio e centralidade de Cristo em nossa vida são oriundos desta confiança, da nossa confiança em Jesus Cristo. Jesus que está vivo, que está presente. Lembra que ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas não existe nenhum dia, nenhum momento sequer que o Senhor nos deixe. A menos que nós tomemos a decisão de deixá-lo, aí é diferente. Mas se você se rendeu, se você de fato colocou sua vida nas mãos de Jesus, ele não te deixa. Ele não te deixa. Eu me lembro uma vez que eu estava orando, preocupado com um monte de coisa, e eu senti Deus falar claramente no meu coração: então, você já não entregou a sua vida a mim? Falei: assim, Senhor, eu já entreguei a minha vida. E eu pensando, né, só que não é bem o caso, eu estou preocupado agora com outras coisas. Mas claro que era o caso, porque Deus estava me dizendo o seguinte: então, se você entregou, eu recebi. E se eu tenho controle da sua vida, fique em paz. Estou cuidando de tudo. E aí eu falei: tá bom. Ok. Você já imaginou se uma noite que você vá dormir preocupado, por exemplo, ansioso, pensando em muitas coisas, de repente, no meio da noite, você acorda e Jesus está ali presente, fisicamente do seu lado, do lado da cama. E depois do susto, você pergunta assim para ele: Senhor, o que o Senhor está fazendo aqui? E ele diz assim para você: só vim te dizer que eu estou cuidando de todas as coisas da sua vida. E aí ele vai embora. Como é que você terminaria a sua noite? Preocupado, ansioso, pensando assim: meu Deus, como vai ser isso, como vai acontecer aquilo, como eu vou fazer para resolver estas questões? Ou você descansaria? Sabe, amado, todas as noites e todos os dias e todos os momentos o Senhor está falando isso com a gente. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está dizendo: deixa comigo, estou cuidando da sua vida. Se você colocou sua vida nas minhas mãos, o Senhor diz, todas as coisas eu vou fazer com que concorram, contribuam para te levar ao propósito que eu tenho para você. Você só precisa reconhecer a minha presença. Amém? Fala para o seu vizinho, uma questão de confiar nele, de reconhecer a presença dele. Amém? Ele é absolutamente fiel. A questão é que nós precisamos mudar nossa forma de pensar. E, amados, ainda que saibamos isso de cor e salteado, e ainda que tenhamos isso como informação, eu digo para você, não é fácil mudar a nossa maneira de pensar. Tem que acontecer dentro de nós uma coisa na Bíblia chamada metanoia, mudança de pensamento. A Bíblia diz para nós, em Romanos capítulo 12, que há uma vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita para a nossa vida. A Bíblia fala assim, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então, há uma vontade de Deus, há um plano de Deus, há uma direção de Deus, há um caminho de Deus para nós, que é bom, que é agradável e que é perfeito. Não dava para descrever de uma forma melhor: bom, agradável e perfeito. E aí a gente fica pensando, mas por que, que eu não encontro então, não ando nesse caminho, não acesso esse caminho, não usufruo deste caminho plenamente? E a resposta está no mesmo versículo, que diz assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que, que precisa acontecer com a gente? Mudança de pensamento. Precisamos, de fato, mudar a nossa maneira de pensar. Precisamos mudar a nossa mente para estabelecer o senhorio e a centralidade de Jesus em nossa vida. Penso que esse é o nosso maior desafio. Não apenas dizer, ah, eu creio, ou então apenas declarar, Jesus, tu és o meu Senhor, mas principalmente mudar a nossa maneira de pensar quanto a tudo, quanto às coisas da vida, quanto ao presente e ao futuro, talvez até quanto ao passado também. E qual é essa maneira de pensar em termos de senhorio? É entender de fato que Ele é Senhor de todas as coisas e que Ele é o centro de todas as coisas e que Ele tem poder sobre todas as coisas e que Ele tem autoridade sobre todas as coisas e que Ele conduz todas as coisas e Ele vai conduzir a nossa vida. Amém, queridos? Ah, então, eu não preciso fazer nada? Precisamos. Precisamos crer nele e permitir que ele simplesmente conduza a nossa vida. Claro, se nós erramos, se nós pecamos, aí a gente tem que se arrepender. Não é? Se alguém pecar, nós temos que confessar os nossos pecados e ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Fora isso, precisamos dizer, Senhor, conduza a minha vida, seja o centro da minha vida, seja o Senhor da minha vida, e enxergar a mão de Deus e discernir a mão de Deus em todos os nossos caminhos. Amém? Sempre é uma questão de reconhecer a presença de Deus em nossa vida. Crer que Ele está conduzindo, que Ele está agindo, que Ele está fazendo, que Ele está falando, que Ele está abrindo portas, que Ele vai nos levar, apesar da gente. Amém? Fala assim para o seu vizinho, Deus vai te conduzir no caminho dEle, se você crer, se você permitir, apesar de você, além de você, acima de você, é Ele que vai fazer. Porque nós ficamos tão preocupados, né? Meu Deus, como eu vou fazer com a minha vida? Como é que eu vou agradar a Deus e tal? E talvez nós tentemos fazer tantas coisas. E depois a gente fica tão confuso e a gente fica procurando a presença de Deus. Ponto central. Creia que Ele é Deus sobre a tua vida e que Ele te conduz. E quando a gente reconhece a mão do Senhor, a gente para de se preocupar com muita coisa. E nós somos muito mais atraídos para Ele. Então começa com uma mudança na nossa maneira de pensar. E essa mudança, interessante que geralmente a gente espera uma mudança do lado de fora, né? Deus muda isso, Deus transforma aquilo. Senhor, por favor, ajuda aqui, ajuda ali, ajuda nessa situação, ajuda naquela e tal, mas fundamentalmente, a mudança começa do lado de dentro. Porque essa mudança vem da verdade de Deus revelada em nosso espírito. Então, o Senhor vem para a nossa vida e diz, eu sou o Senhor. Eu sou agora o centro da sua vida. Me permita conduzir você. Me permita ensinar você. Me permita conduzir os teus passos. Reconheça a minha mão. E a gente fica, Senhor, mas tem tanta situação, tem tanta circunstância. Ele diz, eu sou o Senhor das circunstâncias, eu sou o Senhor do teu contexto, eu sou o Senhor de todas as situações. Muito interessante o texto que o Juninho estava lendo aqui. O Juninho não, foi o Marquinhos, né? Que leu aquele texto de Colossenses, que fala sobre o senhorio de Jesus. E Colossenses é muito interessante, que diz que não há nada, absolutamente nada fora de Jesus. Todas as coisas convergem nele. Todas as coisas foram criadas para ele. Todas as coisas subsistem por causa dele. Tudo está apontando para Jesus. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é autoridade sobre todas as coisas. Então ele vem e diz para a gente: eu sou o centro da sua vida, sou o Senhor da sua vida. Reconheça a minha mão e reconheça que eu vou te conduzir. Então, senhorio e centralidade são oriundos dessa confiança, que é um produto de uma revelação dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito. Fala assim para o seu vizinho: informação é uma coisa, revelação é outra. Informação ou repetição, até o papagaio, né? Jesus é Senhor, se ensinar um papagaio, ele fala. Mas revelação é outra coisa. Quando nós sabemos que ele é o Senhor, então passa a ser muito mais do que apenas conhecimento, passa a ser vida. Nós nos vestimos com esta verdade. Isso passa a ser a nossa identidade. Cristo Jesus é, diz a Bíblia, a palavra viva, a palavra encarnada. A Bíblia diz que ele é o verbo vivo de Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, a palavra escrita, que foi absolutamente inspirada por Deus, cremos que a Bíblia toda é inspirada por Deus, mas essa palavra aqui, ela testifica de uma pessoa, ela revela uma pessoa, aponta para uma pessoa que é a palavra viva. Jesus disse para os religiosos da sua época, lá em João 5,39, ele disse assim: vocês examinam as escrituras porque vocês acham que a vida ou a verdade está nas escrituras. Ele disse: mas a vida está em mim. E ele disse para os religiosos: não quereis vir a mim para terdes vida. Ele falou: as escrituras falam de mim, e para achar vida vocês precisam vir a mim. Então, Jesus Cristo é a palavra viva de Deus, essa palavra viva de Deus, ela é revelada em nosso espírito. O Espírito de Cristo vive em nós. Então nós temos dentro de nós uma palavra viva. E nós precisamos ter revelação e deixar que essa palavra viva conduza a nossa vida. Amém, amados? Muita gente fica olhando para as dificuldades, esperando: ó Deus, mude estas coisas. Mas a mudança começa dentro de nós. Essa vontade boa, agradável e perfeita do Senhor para nós, normalmente não começa com a mudança das circunstâncias, mudança do exterior. Começa com a mudança em nosso interior, mudando a nossa maneira de ver, de pensar. Esse é o modo que Deus opera. Deus sempre faz assim. Primeiro Deus envia a sua palavra. E depois a palavra de Deus transforma as circunstâncias. Amém? Fala para o seu vizinho aí. Primeiro Deus envia a palavra dele. Depois a palavra transforma o exterior. Diga: a palavra invisível é que transforma o que é visível. Foi assim desde o início. Lá em Gênesis, Deus enviou a sua palavra. E a palavra se uniu ao Espírito Santo. E a palavra trouxe a existência, trouxe a luz. Quando Deus disse: haja luz, e ele foi declarando: haja isso e haja aquilo. Deus foi liberando a sua palavra. A palavra se uniu ao Espírito Santo, porque a Bíblia diz lá em Gênesis que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a palavra se une ao Espírito Santo e traz à existência aquilo que não existia. Deus, desde o começo, estava mostrando a maneira pela qual ele opera. Por isso que nós nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Lembra o seu irmão aí, fala: se você tem Jesus, o Espírito Santo habita dentro de você, meu irmão. Aleluia. Então, o Espírito habita dentro de nós. E Deus envia a sua palavra. E a palavra se une ao Espírito Santo e gera. A palavra de Deus é uma semente. As escrituras dizem, aquele que semeia, semeia a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma semente que é lançada em nosso interior, que é lançada em nosso coração. E quando essa semente se junta com o Espírito Santo, essa semente começa a produzir uma mudança, produzir frutos. Então primeiro Deus nos muda internamente para depois Ele mudar as circunstâncias. Primeiro Ele envia a sua palavra. E Deus então está enviando uma palavra este ano para nós, que é uma palavra central. Ele é o centro. Ele é o Senhor. E nós precisamos ter isso, amados, como revelação em nossa vida, não apenas como informação. E quando nós cremos nesta palavra revelada em nosso espírito, você pode ter certeza que tudo ao redor muda depois. Tudo ao redor muda. Se a gente ficar olhando para as circunstâncias, esperando que a circunstância mude, pode ser que não mude. Mas quando muda dentro de você, pode ter certeza que a circunstância muda. Precisa mudar por dentro primeiro. Mudar no coração e mudar na forma de pensar. Depois muda por fora. Muito interessante aquela passagem, Evangelho de Marcos, capítulo 11, quando Jesus estava com seus discípulos e ele ia para Jerusalém. E eles passaram por uma figueira e Jesus queria comer figo, não tinha figo. E ele lançou uma palavra para aquela figueira: nunca mais nasça fruto de ti. Os discípulos ouviram aquilo, presenciaram aquela cena, não entenderam. Foram para Jerusalém e depois eles voltaram. E quando estavam voltando no dia seguinte, caminho de Betânia, Pedro lembrou-se do que Jesus havia dito e passaram por aquela figueira. E Pedro então, olhando para aquela figueira, viu que ela tinha secado até a raiz. E Pedro disse: Senhor, a figueira que você amaldiçoou secou. E Jesus, imagino eu, calmamente disse para Pedro: tende fé em Deus. E essa afirmação de Jesus no original tem o seguinte sentido: tende a fé que Deus tem. Tenham em vocês o mesmo tipo de fé que Deus tem. Em outras palavras, operem, atuem, ajam da mesma maneira que Deus age. Esse é o modo de Deus. E aí Jesus ensina o seguinte para os discípulos. Ele disse: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede, receber e tê-las eis. Amém? Jesus disse o seguinte: se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Aí muita gente pensa: ah, então é fácil. É só chegar no monte e dizer para ele: ergue-te e lança-te no mar, e ele vai sair dali. E talvez a pessoa fique repetindo 1 milhão de vezes para o monte, e o monte continua lá do mesmo jeito. Por quê? Porque antes disso tem um processo no coração. Aquilo que sai da nossa boca precisa primeiro ser uma verdade em nosso coração. Precisa ser uma verdade absoluta em nosso coração. Se nós cremos que Jesus é o Senhor, Ele precisa ser Senhor absolutamente em nosso coração. Se nós cremos que Jesus é o centro de todas as coisas da nossa vida e o centro do universo, esta verdade precisa ser uma verdade absoluta em meu coração. Então, quando esta verdade é uma verdade revelada pelo Espírito Santo, vivificada pelo Espírito Santo dentro do nosso coração, então aquilo que sai da nossa boca não é apenas palavra, mas é semente de vida. Amém? E tem poder de transformar, e tem poder de realizar, e tem poder de gerar frutos, e tem poder de anular ou de dar à luz a muitas coisas. Porque a palavra que sai da nossa boca, quando ela foi vivificada em nosso espírito, ela não é apenas palavra, não é apenas letra, é espírito e é vida. Então o que nós devemos fazer? Nós temos que colocar o foco nisso, em receber a verdade de Deus em nosso coração. E a palavra que Ele libera, que Ele envia, que Ele revela e vivifica em nosso espírito, precisa ser a nossa roupa, a nossa vida, a nossa essência, a nossa identidade. Precisa ser a nossa essência, nossa identidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus mostra isso nas Escrituras muitas vezes. Por exemplo, Ele chama um homem, Abraão, e Abraão é um homem muito importante para nós, porque tudo que acontece com Abraão tem a ver com a nossa vida. Nós somos em Cristo filhos de Abraão. Amém? Então, Deus chama Abraão e diz para ele assim: Abraão, seu nome é Abraão, não é? Sim. Esse é o seu nome, essa é a sua identidade. Abraão significa pai exaltado. Talvez ele era um pouquinho orgulhoso. Fala para o seu irmão: só Abraão, nós não somos. Né? Abraão, na verdade. Então, pai exaltado, ele estava lá e Deus estava dizendo: essa é a sua identidade, mas eu estou mudando o seu nome, eu estou mudando a sua identidade. A partir de agora, você será chamado pai de multidões. Deus mudou o nome dele. Deus mudou a identidade de Abraão. Deus mudou a essência de Abraão. Deus mudou o DNA de Abraão. Deus mudou a roupa de Abraão. Deus mudou o espírito de Abraão. Deus mudou a mente de Abraão e Deus mudou as palavras de Abraão. Porque Deus libera aquela palavra: a partir de agora você é isso. Você não é mais pai exaltado, você é pai de multidões. Então, demorou bastante tempo para esta palavra vir à luz. 25 anos. Mas quando as pessoas perguntavam para Abraão: quem é você? Provavelmente ele não respondia: bom, eu sou um homem sem filhos que tem uma promessa de Deus. Será que ele respondia assim? Não. Sabe o que Abraão dizia? Eu sou pai de multidões. Você já imaginou? 25 anos. E Deus deu para ele algumas imagens para ele se lembrar. Uma das imagens foi as estrelas do céu. Porque provavelmente Deus sabia que Abraão tinha essa intimidade, tinha essa familiaridade com as estrelas. Provavelmente Deus sabia que ele olhava para as estrelas toda noite. Então, é como se Deus dissesse assim: você conhece bem as estrelas, né, Abraão? Conheço, Senhor. Então é o seguinte: toda noite, quando você olhar para as estrelas, você vai lembrar de quem você é e você vai lembrar do que eu te falei. Você vai lembrar da tua identidade. Não se esqueça mais de quem você é. Quando você pisar na areia, Abraão, você vai sentir debaixo dos seus pés quem você é. Você vai lembrar da palavra que eu te dei, da identidade que eu te dei, da palavra que eu revelei ao seu espírito. E você vai saber que assim será a tua descendência. Então não era apenas uma questão de mudar um nome ou mudar uma confissão. Deus mudou a essência de Abraão. Pai de multidões. Pai de multidões. Pai de multidões. E Abraão ficou absolutamente convencido de que o que Deus tinha dito a ele era agora a verdade sobre a vida dele. A verdade não vinha das circunstâncias mais. A verdade não vinha daquela condição que todos conheciam, a condição de que ele não tinha nenhum filho. A verdade agora para Abraão vinha da palavra de Deus. Quem é você? Eu sou pai de multidões. Mas como você é pai de multidões sem filhos? Não sei. E nem quero saber. Eu só sei que Deus falou e eu criei. E essa agora é a minha identidade, essa agora é a minha essência, esta agora é a verdade para a minha vida. Eu sou pai de multidões. Fala para o seu vizinho, não se esqueça de quem você é. O que Deus disse para Abraão passou a ser a identidade dele. Lembra de Jacó? Se perguntassem para Jacó quem ele era, depois dele ter um encontro com Deus e Deus ter dito para ele, você agora é Israel, você é um príncipe. Mas espera aí, até ali, até Gênesis 32, Jacó tinha sido suplantador, enganador. Ele tinha sido Jacó a vida inteira. E o próprio Deus perguntou para ele, Jacó, quem é você? Ele diz, eu sou Jacó. Eu sou suplantador, eu sou enganador, eu sou isso. Essa é a minha essência, essa é a minha identidade. É isso que eu carrego, essa é a verdade para a minha vida. E Deus diz, você não é mais. Agora você é príncipe. Príncipe de Deus. Agora você é Israel. Dali para frente, quem é você, Israel? Você? Príncipe, você que andou enganando as pessoas a vida inteira. Por que que você é príncipe? O que que você fez para merecer ser príncipe? Qual é o teu contexto? Mostra a sua realeza. Jacó não era príncipe por causa das circunstâncias, nem por causa do passado, nem por causa do contexto. Ele era príncipe. Porque Deus disse que ele era. E dali para frente, isso passou a ser a verdade para ele. A essência dele. A identidade dele. Se Deus disse que ele é príncipe, ele era príncipe, ponto final. Essa verdade tem que ser revelada em nosso espírito. Eu me lembro de anos atrás. Teve um tempo que, há muitos anos atrás, há uns 20 e poucos anos atrás, eu tive uma época que eu preguei muito sobre o primeiro capítulo de Efésios. Gostava muito. E li muitas vezes. E até nas pregações eu lembro que eu quase citava o capítulo de Efésios inteirinho. Decorado, de tantas vezes que eu tinha pregado. E depois de algum tempo eu ouvi umas ministrações antigas, me arrependi tanto, irmãos. Eu era pior, falava mais ainda. Depois fui melhorando, né? Diminuindo o tempo. Agora tem alguns aqui na igreja que já estão ganhando de mim, aleluia. Eles não estão aqui hoje, então beleza. Mas eu me lembro que aquela oração que Paulo fez a Deus pelos Efésios, para que o Senhor desse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor Jesus. E aquela oração que ele fez, na mesma oração, para que eles tivessem os olhos do entendimento iluminados. Aquilo eu queria para mim. Eu dizia muitas vezes para Deus em oração, Senhor, eu peço espírito de sabedoria e de revelação, eu peço que o Senhor abra os olhos do meu entendimento. E outras vezes eu orava e novamente eu orava e pedia, e pedia, e pedia, e pedia, e pedia, e pedia, e pedia. Até que um dia o Senhor falou comigo o seguinte, por que que você está pedindo que eu já te dei? Aí eu falei, opa, como assim? O Senhor já me deu. E eu lembro que foi como se Deus me dissesse o seguinte, foi uma impressão muito forte no meu espírito. Deus falou, você está pedindo o que eu já te dei. A questão é que você não reconhece o que eu já te dei. Você não está reconhecendo. Eu falei, mas como, Senhor? Ele disse, ora, eu já coloquei o meu espírito dentro de você. Ele disse, sim, o Espírito Santo habita em mim. Ele disse sim, e o Espírito Santo é o Espírito de sabedoria e de revelação. Então o Espírito de sabedoria e o Espírito de revelação, que abre os olhos do entendimento, habita em você. E se você reconhecer isso, então essa sabedoria e essa revelação vão ser ativadas em sua vida e vão mudar a sua vida. E mudou. E tem mudado. Por quê? Porque a palavra revelada internamente muda a nossa forma de pensar. E aí dali para frente eu comecei a orar diferente. Senhor, eu agradeço porque eu tenho espírito de sabedoria e de revelação. Aleluia. Amém? É preciso assumir a verdade de Deus revelada em nosso espírito acima do que nós vemos, acima do que nós sabemos, acima do que nós compreendemos. Se a palavra de Deus, liberada no seu espírito, te revela algo sobre cura, assuma. Creia. Se o Senhor te revela algo sobre crescimento, sobre frutificação, assuma isso como verdade. Creia. Quando você crê, ativa. Fala para o seu vizinho, quando você crê, ativa. Se o Senhor te mostrar alguma realidade, alguma verdade que você tem em Cristo, assuma. Agora, o que eu quero lembrar aqui para nós nessa noite, é que nesse tempo, senhorio e centralidade de Cristo, nós precisamos assumir isso e vestir isso como a nossa identidade. Amém, queridos? Ele é o Senhor. E Ele é o centro da nossa vida. Se você estiver feliz, Ele é o Senhor. Se você estiver triste, Ele é o Senhor. Se as coisas estão correndo bem, Ele é o Senhor. Se estamos enfrentando lutas, Ele é o Senhor. Se tem uma montanha na sua frente, Ele é o Senhor. Se tem um caminho reto, Ele é o Senhor. Se você compreende a situação, Ele é o Senhor. Se você não compreende a situação, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor em todo o tempo e Ele é o centro de todas as coisas. Amém, queridos? Nós vamos assumir e vestir isso. Ele é o Senhor. E talvez como Abraão, sabe o que Abraão fez? A Bíblia diz que todos os dias, está em Romanos capítulo 4, mesmo Abraão olhando para o envelhecimento do seu corpo e para o envelhecimento de Sara, contudo à vista da promessa de Deus, e estando certíssimo de que aquilo que Deus havia dito para ele era a verdade e ia se cumprir, Abraão dava glória a Deus. E eu fico imaginando as orações de Abraão. Fico imaginando que ele dizia: Senhor, eu glorifico o teu nome hoje, mais uma vez. Porque eu sou pai de multidões, o Senhor enviou esta palavra e eu estou absolutamente certo de que ela é uma realidade para a minha vida e vai se manifestar plenamente. Tu és absolutamente fiel, por isso eu glorifico o teu nome. Amém? Aleluia. Penso que nós temos que fazer isso também. Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. A Bíblia diz: creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Porque quando nós cremos em Deus com todo o nosso coração, Deus diz: assim seja. Se alguém crer em seu coração e não duvidar, o Senhor Jesus Cristo diz, não tem monte que fique na frente. Amém? Fala para o seu vizinho, se você crer de todo o teu coração que Jesus é o Senhor e o centro da sua vida, não tem nada, não tem monte, não tem barreira,
não tem dificuldade, não tem circunstância, não tem inferno, não tem homem, não tem coisa visível, nem invisível, que fique na sua frente, porque Ele é o Senhor. Você vai ficar em paz e Ele vai conduzir a sua vida, porque você creu no seu coração e o Senhorio de Jesus vai te conduzir na plena vontade dEle, no propósito dEle, no alvo que Ele tem para a sua vida, porque você creu no coração. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Ele é o Senhor! Aleluia! Sabe, amados, palavras e ações precisam acompanhar essa verdade interna. Nós não podemos crer numa coisa e falar outra. Ou confessar uma coisa aqui no culto, crendo, fazer uma declaração de fé e depois pensar diferente, falar diferente. Mesmo quando as circunstâncias ou quando as pressões chegam à nossa vida. Porque uma coisa é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus deve se tornar a nossa palavra. A verdade de Deus deve se tornar a minha verdade, a tua verdade. Amém, queridos? Aleluia. Então não permita que nenhuma situação, nenhum contexto, nenhuma circunstância defina, influencie, direcione a verdade para a sua vida, a sua identidade, ou aquilo que você pensa, ou aquilo que você fala. Deus é quem nos define através da verdade, da palavra dEle revelada ao nosso coração, ao nosso espírito. Não são as circunstâncias, não são as coisas do lado de fora. Veja, quando Jesus veio aqui para esse mundo, Ele era Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele tinha todo o poder, tinha toda a autoridade. O governo, diz a Bíblia, estava sobre os seus ombros. Era a profecia de Isaías. Ele era Emmanuel, Deus habitando conosco em todo o tempo. Mas, em termos de circunstância, em termos de situação, o que, que ele enfrentou? Incompreensão, perseguições, aflições, traições, necessidades. Disseram que ele era Beelzebu. Você já pensou? Se Jesus ficasse pensando, puxa, eu ouvi do meu Pai que eu sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas ninguém está me tratando como rei. Ninguém está recebendo a minha autoridade. Ninguém está entendendo quem eu sou e o que eu vim fazer. Então, será que eu sou mesmo? Será que o que Deus me disse é verdade mesmo? Mas o que Deus me disse é uma coisa e as circunstâncias são outra coisa. Isaías já tinha dito na profecia, quem deu ouvidos à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? E além disso ainda tinha o diabo, não só os homens, não só os problemas, as necessidades, as incompreensões, mas o diabo dizendo o tempo todo, se tu és filho de Deus, questionando o tempo todo. Mas sabe, queridos, as circunstâncias nunca definiram Jesus. Quem definiu Jesus? O Pai. A palavra de Deus. E aí ele começou a dizer, eu sou. Eu sou. Eu sou o pão que desce do céu. Eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo, eu e o Pai somos um. E as pessoas até queriam matá-lo por causa disso, e muita gente dizia, isso é blasfêmia, você não pode dizer isso. Mas ele disse, eu sou, e eu não posso dizer o contrário, porque eu conheço o Pai. E os religiosos diziam, o que é isso? Nós somos descendentes de Abraão. E Jesus disse, Abraão me viu e se alegrou. Aí eles diziam, agora tem demônio mesmo. Ele está dizendo que conhece Abraão, não tem nem 50 anos. E ele conhece Abraão, esse cara está doido. E Jesus dizia, eu sei o que eu falo, porque eu conheço.
A verdade está aqui. A verdade não vem do lado de fora, mas vem do lado de dentro. Ele não ficou pensando, isso não poderia estar acontecendo comigo? Será que eu sou quem penso que eu sou? Se eu sou rei, por que eu não estou no lugar de rei? Se eu sou senhor, por que as pessoas não me obedecem? Por que eu não sou reconhecido? Fala assim para o seu vizinho, pode ser que você enfrente isso com relação ao que Deus revela a você. Deus fala assim, eu te abençoo. Você fala, ah, mas espera aí, mas cadê a benção? O Senhor Jesus vem e diz, eu te dou poder e autoridade. Poder e autoridade? Sem dinheiro? Vou fazer o quê? Com poder e autoridade? Ninguém reconhece. O policial que está na rua, eles reconhecem como autoridade e tal. Mas eu? Se o Senhor vem e diz, você é meu filho, te dou o poder de ser filho de Deus, isso significa que você não tem mais conexão com o mundo. É. Tá bom, se o Senhor acha, né? Ele vem e diz assim, eu te dou vitória sobre o pecado e sobre o poder do pecado. É, mas não é fácil, né? Mas não é fácil. Você é uma nova criatura, os teus pecados foram todos perdoados e você vive agora para Deus, a vida que está em você é a vida de Deus. É, Senhor, se o Senhor lembrar de mim, me abençoa, se eu tiver um tempinho para lembrar das minhas necessidades, né? Tiver um tempinho na agenda, eu sei que o Senhor é tão ocupado. Misericórdia. Mas a gente, de repente, enfrenta isso. É a forma de pensar. De pensar. Você pensou se o Senhor chegasse para você, dissesse assim, você é um rei aqui na terra. Fala para o seu vizinho, se o Senhor dissesse que você é rei. Rei? Porque o senhor não sabe onde é que eu moro, não sabe as minhas contas, rei da dívida, rei do conflito, né? Rei de quê, Senhor? Mas a Bíblia diz que ele, Jesus, nos fez reis e sacerdotes. Por isso diz, ele é rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso as escrituras dizem, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, através de Jesus Cristo, o Senhor. Reinarão em vida. Mas qual é o problema? O problema é que a gente fica esperando as situações mudarem do lado de fora, enquanto a gente precisa mudar do lado de dentro. Nenhuma circunstância, dificuldade mudou a essência de Jesus. Nenhuma. Ele assumiu o que Deus dizia para ele acima das circunstâncias. Ele assumiu quem ele era e nós precisamos fazer o mesmo. Porque no mundo as pessoas são o que são de acordo com as circunstâncias. Se as pessoas têm problemas, elas são problemáticas. Se elas têm dificuldades, são difíceis. Se têm dívidas, são endividadas. No mundo é assim. As pessoas são o que são de acordo com as circunstâncias em que elas estão vivendo. Nossa vida, nossa essência, nossa identidade é determinada pela palavra de Deus revelada em nosso espírito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, nós precisamos alinhar o nosso coração, alinhar a palavra de Deus revelada em nosso coração a respeito. Sei que tem muitas coisas, né, mas quero focar aqui na centralidade e no senhorio de Jesus. Tem que ser algo vivo, algo revelado, algo vivificado pelo Espírito Santo em nosso coração. E aí nós precisamos alinhar nossa confissão. Nossa confissão são as palavras que saem da nossa boca alinhada com os nossos pensamentos. Não é? Por isso que a Bíblia diz que nós
Precisamos pensar nas coisas do alto, diz a Bíblia lá em Colossenses 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta em Deus, em Cristo Jesus. Porque morreste, nós já morremos e já renascemos. E a nossa vida, a vida que agora temos, é a vida que nós temos nele, no Senhor. Então, as palavras que saem da nossa boca, nossa forma de pensar, tem que estar em linha com o senhorio e com a centralidade de Jesus. E o nosso caminho também. O nosso caminho está relacionado com as nossas ações, com as nossas decisões e também com os nossos relacionamentos. Nosso caminho está relacionado com as nossas escolhas. Eu preciso crer no que Deus revela no meu espírito, pensar e falar de acordo e andar de acordo. Fazer decisões de acordo. E às vezes até relacionamentos. Lembra quando Jesus foi curar a filha de Jairo? E ele chega lá, ele já sabia que ele ia curar aquela moça, aquela menina. E aí tinha muitas pessoas dentro da casa, dentro do quarto. Jesus mandou todas saírem, só deixou alguns com ele. E aí ele orou para que ela ressuscitasse e a menina ressuscitou. Significa que tem alguns milagres que não acontecem com gente incrédula. A gente tem que escolher bem os nossos relacionamentos e avaliar bem como eles influenciam ou podem influenciar a nossa vida, porque disso pode depender outras coisas que Deus quer revelar e fazer em nossa vida, amém? Então, alinhe seu coração, a sua confissão e o seu caminho. Fala aí para o seu vizinho, alinhe seu coração, sua confissão e o seu caminho. Sabe, amados, as pessoas que estabelecem o senhorio de Cristo sempre vão prevalecer. As pessoas que assumem, que se vestem e se rendem à centralidade de Cristo, sempre vão prevalecer. Por quê? Porque Cristo é o centro de todas as coisas, Cristo é o centro do universo. Nós estamos falando apenas de alguém que veio no passado e voltou agora para o céu e um dia vai voltar na terra para nos buscar, mas nós estamos falando daquele que era, que é e que há de ser. Daquele que é o alfa e o ômega, o criador de todas as coisas. Daquele que é o princípio e o fim de todas as coisas. Daquele que é o sentido de todas as coisas. Daquele que sustenta todas as coisas. Então, quando nós estabelecemos o senhorio e a centralidade de Cristo em nossa vida se encaixa com Ele, que é o Senhor de todas as coisas, que tem autoridade sobre todas as coisas. E quando a nossa vida se encaixa com Ele, tudo vai bem. Amém? Fala para o seu vizinho, quando a nossa vida está encaixada com Cristo, tudo vai bem. Mas não é muito simples. E nem fácil. Porque é fácil dizer, ah, Jesus é o meu Senhor, mas a gente precisa mudar a nossa forma de pensar, de fato. E nos vestir deste senhorio. Ele é o Senhor em todo tempo e em todas as áreas. Às vezes a gente começa a crer e aí vem dificuldade, vem pressão de todo lado para que a gente volte novamente a pensar do jeito antigo, a andar do jeito antigo, a falar, mas nós temos que ficar firme. Porque nisso também nós somos testados e provados. Creio que este ano aqui é um ano especialmente do Senhor provar em que nível nós estamos recebendo o senhorio de Cristo em nossa vida e a centralidade de Cristo em nossa vida. Então talvez nós seremos provados em algumas coisas, pressões na nossa vida. E a gente fica pensando, Senhor, eu sei que Tu és Senhor, mas se Tu és Senhor, por que essa situação não muda? Por que aquela oração não foi respondida? Por que aquela situação ainda persiste e a pressão vem? Fala para o seu vizinho, a pressão vem. Mas fala para ele, esteja preparado para enfrentá-la. Fala assim, nós estamos andando nos passos de Jesus. Fala assim, no caminho de Jesus tem o Getsêmani. O Getsêmani é aquele jardim onde Jesus foi antes da crucificação e estava lá orando, porque ele sabia o que ele tinha que enfrentar. E foi uma pressão tremenda, não é? O Getsêmani é o lugar onde as azeitonas são esmagadas. E quando uma azeitona é esmagada, sai azeite. E nós também, a nossa vida, vai enfrentar situações difíceis. No mundo tereis aflições. E a gente está crendo no Senhorio, crendo na centralidade, crendo que Ele está no comando, na direção, e que a mão do Senhor está em cada área da nossa vida, e que nós estamos confiando nele de todo o nosso coração, e nós estamos crendo, estamos nos posicionando na paz de Deus, olhando para Ele em todo o tempo, mas a situação está ali apertando. É Getsêmani. Tem que passar e tem que ser aprovado. Fala para o seu irmão aí, tem que passar e tem que ser aprovado. Olha, isso é caminho de Jesus. Fala, Jesus foi aprovado no Getsêmani. Por isso que ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ele diz eu venci, ele estava querendo dizer, vocês podem vencer também. Vocês devem vencer também. E depois de ser aprovado no Getsêmani, veio a cruz. Fala para o seu vizinho, tem a cruz também. Fala, nós temos que ter esse negócio de cruz no nosso caminho também. Jesus falou, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pergunta para o seu vizinho, você conhece a sua cruz? Fala assim, não, a cruz de Jesus é uma coisa, mas e a sua? Você sabe o tamanho da sua cruz? Você sabe o quanto pesa a sua cruz? Você sabe por quanto tempo você vai ter que levar a sua cruz? Você já levantou, já segurou a sua cruz? Você já tomou a sua cruz? Você está correndo dela? Porque esse evangelho de cruz a gente não quer, né? A gente quer o evangelho de bênção, de alegria, de herança, de prosperidade, de tantas coisas. E tudo isso também faz parte do evangelho. Mas tem uma coisa que fala de cruz, que fala de morrer para si mesmo, que fala de negar a si mesmo. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, ganhará a vida eterna. Tem esse evangelho que é o evangelho, não é outro. Então, às vezes a gente está andando como cristão e nós nem tocamos na cruz ainda. E a gente fala, Senhor, eu creio que Tu és o Senhor, que Tu és o centro da minha vida, e eu confio de todo o meu coração em Ti, em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer instante, em qualquer circunstância, em qualquer área, Tu és o Senhor, Tu és o centro, e eu me rendo a Ti. Ele fala, então segura um pouquinho aí a sua cruz. Senhor, estou escandalizado. Que negócio é esse? Que trem é esse que eu tenho que carregar? E ele fala, é a cruz. A cruz? Mas eu pensei assim, que o Senhor é o Senhor, e sendo o Senhor, tudo é legal, tudo dá certo. Então, eu sou o Senhor. Deixa comigo, estou tratando com você. Estou lixando a sua vida, estou ajustando a sua vida, estou alinhando seus pensamentos com os meus pensamentos, com os pensamentos do reino de Deus. Segura a cruz aí, você tem que ser aprovado nesse processo. Mas, Senhor, é uma pressão muito grande, então. Getsêmani. Sabe o que é o Getsêmani? É aquela situação que você chega diante de Deus e fala, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Senhor, esta é a minha oração. E Deus está lá ouvindo. E ele fala assim, e o que mais? Então, Senhor, esta é a minha oração, afasta de mim esse cálice. E ele diz, e o que mais? É isso, Senhor, afasta de mim esse cálice. E ele diz, aham, e? Ah, é, e seja feita a tua vontade. Aí ele fala, então, tá bom, vou fazer minha vontade, não vou afastar. Senhor, novamente, neste culto, eu venho te buscar, ó Deus, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com toda a minha fé, com toda a minha força, afasta de mim esse cálice. E Deus, e aquela outra parte também, Senhor. Aí Deus falou, mas eu gostaria de ouvir. É, seja feita a sua vontade. Por quê? Porque tu és o Senhor. Ah. Então, não vou afastar. Jesus orou 3 vezes. A gente costuma orar umas 3.000. Mas depois de 3 vezes, sabe o que ele fez? Ok. Está tudo bem. Está tudo certo. A vontade de Deus vai ser feita. Eis-me aqui, ó Deus, para cumprir a sua vontade. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou falando de circunstâncias, situações que não tem a ver com pecado, que não tem a ver com o mundo, que não tem a ver com outras coisas, mas que de repente parece na nossa vida, no nosso caminho. E Deus fala, então, eu sou o Senhor disso? Eu sou o Senhor da sua vida? Eu sou o centro da sua vida? Então, confie em mim. Getsêmani é isso. Confiar no Senhor, de todo o coração, de toda a alma, com todo o nosso ser, com toda a nossa vida, com todo o nosso entendimento, sem reclamar, sem murmurar, sem praguejar, sem idolatrar, sem pôr a culpa nos outros, sem ficar com raiva de Deus, sem ficar amargurado com nada, sem ficar cheio de questionamentos e incredulidade. Ele é o Senhor. Ele é o centro da minha vida. Eu me rendo ao Senhor. E mesmo nas circunstâncias, eu adoro ao Senhor. Eu exalto ao Senhor. Eu confio nele. E eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos. Isso é Getsêmani. Quando Jesus levantou dali, e os discípulos estavam dormindo, né? Que estavam cansados. E eles se encontraram com Jesus. E aí, Jesus, tudo bem? Não, Jesus disse, ok, está tudo certo. Bora para a cruz. Fala para o seu vizinho, a gente tem que se levantar do Getsêmani. Com essa mesma atitude. Dizendo, está tudo certo. Bora para a cruz. E quando a gente morre, a vida de Deus acontece. Quem perder a sua vida, o Senhor Jesus disse, achará a vida de Deus. Por que a gente não acha a vida de Deus? Porque a gente está brigando ainda, abraçando, segurando, né, tentando, questionando, brigando por outras questões. Mas quando nós nos rendemos ao senhorio de Jesus Cristo, entregando a nossa vida no Getsêmani, vivendo um estilo de vida de cruz. O que é esse viver o estilo de vida de cruz? É morrer para si mesmo. Para que a vida de Deus se manifeste através da nossa vida. Então, quando a gente morre para si mesmo, a gente não está mais preocupado com as coisas deste mundo, com tanta coisa. Isso não significa que a gente não faça coisas, que a gente não trabalhe, que a gente não tome decisões. Nós vamos trabalhar e tomar decisões e fazer tantas coisas, mas estas coisas já não são mais as coisas centrais em nossa vida, porque a nossa vida só tem um no centro, que é Jesus. Estas coisas não são as coisas mais importantes da nossa vida, porque a nossa vida tem um Senhor, que é Jesus, e nós cremos na sua presença, nós cremos na sua mão, nós cremos na realidade de que ele habita em nós e que ele conduz a nossa vida em todo o tempo. Amém, queridos? Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. 1 Pedro 3,15 diz assim, antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Sabe qual é o contexto deste capítulo de Pedro? É o seguinte, o contexto é, submeta-se à vontade de Deus. Se as coisas correrem bem, então ok, submeta-se à vontade de Deus. E se as coisas ficarem difíceis, submeta-se à vontade de Deus, porque ainda assim há uma vontade de Deus no meio de todas essas circunstâncias. E aí ele diz, antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor. Amém? Em outras palavras, fica firme e você vai ser aprovado. E quando nós somos aprovados, no Getsêmani e na cruz, acontece a vida de Deus. Há uma nova vida manifesta. Há um novo nível de vida, de poder. Há uma nova dimensão que é estabelecida em nossa vida. E de fato aí a gente avança. É aí que a gente avança em Deus. É aí que a gente avança no conhecimento de Deus. É aí que a gente avança na revelação que nós temos do Senhor. É aí que nós experimentamos de fato aquelas coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano percebeu, mas Deus já preparou para aqueles que o amam, e todas estas coisas, diz a Bíblia, são reveladas pelo Espírito que habita em nós. Amém, queridos? Então fica firme, seja aprovado, porque há uma nova dimensão de Deus está nos levando. Não é apenas uma bênção, é muito mais do que isso. Amém, queridos? Fala para o seu vizinho, não é apenas uma bênção. É muito mais do que isso. Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. Vamos orar, ativando essa palavra em nosso coração. Quero te encorajar a colocar sua atenção no seu espírito. É aí dentro que tudo acontece. Teve um alto preço para o Senhor vivificar o nosso espírito. E agora, porque Jesus morreu na cruz, e porque Ele nos reconciliou com Deus, nós podemos ter o Espírito de Deus habitando em nós. Eu quero dizer para você que todas as coisas das quais nós precisamos, tudo que é necessário para que nós cumpramos a vontade de Deus, para que a gente faça as obras que Deus determinou antes da fundação do mundo, para que nós andássemos nela, tudo que é necessário, já está pronto, já está no reino de Deus. E o reino de Deus está dentro de nós, pelo Espírito que habita em nós. É pelo Espírito que nós compreendemos todas as coisas. Então, o que é que nós queremos fazer nessa noite? Mais uma vez, nos render ao Senhorio de Cristo. E pelo Espírito, confessar, declarar a centralidade de Jesus em nossa vida. Amém? Eu quero orar por você e te abençoar para que aconteça uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de pensamento. E que cada um de nós possamos abraçar centralidade e senhorio de Cristo de uma forma profunda. Isso vai mudar a nossa vida completamente, muda o nosso relacionamento com Deus. Eu sinto claramente que o Senhor quer mudar algumas bases em nossa vida, algumas plataformas que Ele precisa mudar, alguns sistemas de raciocínio que precisam mudar em nossa vida. Eu sinto que o Espírito está dando graça para que a gente compreenda, e muito mais que compreender, para que a gente corresponda com Deus. Amém? Feche os teus olhos. Abra o seu coração diante do Senhor. Comece a dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu me rendo ao Senhorio de Cristo. E à centralidade de Jesus. Eu quero viver essa realidade. Pai, em nome de Jesus. Obrigado por tua palavra, Senhor. Nós sabemos que só podemos compreender as coisas espirituais pelo teu Espírito, Pai. E nós cremos neste momento aqui que nós temos a mente de Cristo para compreender as coisas espirituais. E nós podemos, nesta hora, comparar as coisas espirituais com espirituais, como diz a tua palavra. Senhor, retendo aquilo que vem do alto, retendo aquilo que vem da tua presença. Senhor, queremos reconhecer que para nós é difícil mudar esta mentalidade, mudar a nossa forma de pensar. Mas Tu és o Senhor, e sabemos que o Teu poder pode, Senhor, perfeitamente operar essa transformação, essa metanoia, Senhor, necessária para nos rendermos ao Senhorio de Cristo, para estabelecermos profundamente o Senhor como centro de todas as coisas. Eu sei, Senhor, que porque algumas coisas ainda não estão no centro, algumas coisas ainda não estão, ó Deus, sujeitas à Tua centralidade, nós temos dificuldade com elas. Elas estão no centro da nossa vida ainda, no centro da nossa atenção, no centro da nossa preocupação. Por isso pensamos e somos tão pressionados por elas. Mas nós queremos nos render. Senhor Jesus, venha, seja o Senhor. Seja o Senhor. Seja o Senhor da nossa vida.